Aspásio e Onyx, com garantia de qualidade da Praxis, num dia em que estão milhares e milhares e milhares de pessoas no centro do país. Fátima começa hoje a peregrinação internacional, a primeira grande peregrinação sem qualquer restrição após a pandemia. Foram milhares aqueles que foram a caminho de Fátima. Milhares estão seguramente a viver e a esperar ansiosamente a passagem dos bólides, quer na Lausanne, Góis, Arganil, Mortágua, e para culminar mais logo na Figueira da Foz, com a super especial classificativa. Cerveja Topázio Onyx, que teve esta semana também um momento importante, alto, em que o empresário Arnaldo Batista apresentou o seu livro A Cerveja de Coimbra e do Mundo, um título que nós iremos falar no final da conversa com o Pedro Machado, mas também hoje é um dia particularmente especial para o nosso convidado. Hoje é feriado em Aveiro, dia de Santa Joana, e a Câmara Municipal de Aveiro, o seu presidente, o Dr. Ribal Esteves, faz questão, e eu quero aqui também subscrever esse gesto de prestar uma homenagem ao presidente da entidade regional de turismo do centro, Dr. Pedro Machado, por todo o belíssimo trabalho que tem feito em prol da nossa região, em prol do turismo, que tem vindo a dar, os números não enganam, como diz o outro, provas de que o centro do país é cada vez mais apetecido em Portugal e no mundo. Pedro, bom dia. Hoje é um dia de muitas emoções, seguramente, e eu estava à espera de te apanhar alguns por aí numa das serras, quer da Lausanne, quer eventualmente de Góis, mas da Lausanne seguramente, porque é por ali que passam as primeiras passagens dos nossos pilotos, mas outros valores se levantam num dia como hoje. E quero dar-te os parabéns por isso, Pedro. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Regional do Centro. Bom dia também para o Ricardo, que provavelmente nos vamos encontrar daqui a cerca de uma hora e meia na celebração do feriado municipal de Aveiro, que tem essa generosidade de hoje de me atribuírem a medalha de mérito da cidade, que agradeço, obviamente, e que partilho, porque obviamente que não há homenagens a homens sós. Nos últimos 16 anos liderei uma equipa muito vasta. Hoje são 52 colaboradores que temos no centro de Portugal, na Turismo do Centro de Portugal, que fez com que ela ao longo destes anos tivesse conquistado por 3 vezes o estatuto que ainda hoje vigora da melhor região nacional de turismo, de muitos prémios nacionais e internacionais, mas sobretudo com esta sensação do dever cumprido. E, portanto, partilho também, Carlos, aproveito aqui o canal aberto da nossa Rádio Regional do Centro, da nossa Rádio Soberania, até porque muitos dos colegas estão na região da Aveiro, a sede da Turismo do Centro está na região da Aveiro. Partilho com todos eles, desde as nossas equipas das FIAs até àqueles e àquelas que estão nos nossos postos de turismo, e por isso que me sinto, obviamente, muito honrado e agradecido. Dizem-se que os prémios não se agradecem, também não se recusam, Carlos, e por isso hoje lá estarei na celebração do feriado municipal. Mas esta, de facto, é uma semana vamos por ordem, é uma semana com uma agenda muito rica. Desde logo, desde a terça-feira que iniciámos este nosso périplo, aliás, na segunda-feira mesmo, em que apresentámos em conferência de imprensa o programa final do nosso Vê Portugal, que vai acontecer nos dias 29, 30 e 31, julgo que ainda há espaço para os cerca de 600 lugares que tem o Teatro Municipal da Covilhã para esse fórum de turismo interno que vai ser o Vê Portugal, com especialistas nacionais e internacionais, com temas como aquilo que está na agenda hoje do turismo, que são os novos desafios que se colocam às marcas, nomeadamente as novas agendas, a sustentabilidade, mas também o grande desafio que é desenvolvermos cada vez mais os turismos ligados aos territórios da baixa densidade, o turismo do interior. Turismo do interior que teve, aliás, no dia seguinte, uma apresentação pública na Covilhã. Já agora, primeira nota, aliás, segunda nota desta semana, tem a ver com o anúncio pelo Secretário de Estado do Turismo e pelo Ministro da Economia, ambos presentes nesta sessão no Teatro Municipal da Covilhã, de 200 milhões de euros, essencialmente para a valorização da agenda do turismo do interior. Nada, Carlos, que não tivéssemos e não andássemos a falar há anos a esta parte. Aliás, o Vê Portugal, que vai na sua nona edição, nono ano consecutivo, é a expressão disso. A ideia da valorização do turismo interno, do turismo doméstico, mas também dos territórios, produtos e marcas a eles associados. E por isso é quase que um casamento que se fez entre aquilo que foi a estratégia que a marca e o turismo do Centro de Portugal tiveram nos últimos anos, na valorização deste turismo interior, e que teve agora este anúncio público. É um conjunto de medidas que está disponível no site do Turismo de Portugal, está disponível no Gabinete de Apoio ao Investimento, na divisão, aliás, de Apoio ao Investimento da Turismo do Centro de Portugal, e portanto significa que estamos em linha com aquilo que é a valorização de Portugal inteiro, Portugal como um todo e muito em particular neste território, nesta corda que liga ao norte ao sul, e portanto estiveram presentes todos os presidentes de todas as entidades regionais, as associações empresariais, naturalmente, muitas associações do setor, nas cerca de 300 pessoas que estiveram nesta sessão na Covilhã, e que de alguma forma demonstra que há hoje uma agenda e uma preocupação sobre aquilo que é verdadeiramente uma nova oferta turística em Portugal. Ainda na terça-feira tivemos a Bolsa da Empregabilidade em Coimbra, com o Fórum Turismo, uma parceria também com a Turismo Centro de Portugal e com a Câmara Municipal de Coimbra, onde mais de 50 empresas estiveram disponíveis naquele dia, todo o dia aliás, cerca de 500 empregos, desde empresas de hotelaria, desde empresas de animação turística, a novas startups, no fundo é tudo aquilo que está hoje na cadeia de valor do turismo. Portanto, foi particularmente importante que este Fórum de Turismo, que já aconteceu no Norte e no Sul, tenha escolhido agora o centro de Portugal, e modéstia à parte, foi uma sessão muito interessante, com muita gente, sobretudo muita gente jovem. Tivemos ainda a presença de um programa, o programa Mudar de Vida com a Fátima Lopes, uma figura conhecida, digamos, do grande público e da televisão nacional, onde tive a oportunidade também de participar com algumas experiências e alguns testemunhos pessoais de pessoas que, em determinada fase da sua vida, entenderam mudar, digamos, o chip, mudar as linhas, as coordenadas, e escolherem novas profissões, e muitas delas sempre associadas a esta dimensão do turismo. E, portanto, Carlos, se outros motivos não faltassem, só este arranque de semana, sem já dúvida, tínhamos aqui matéria-prima. É evidente que este fechar da semana, digamos que foi em crescendo, né? Ontem mesmo tivemos a partida dos carros do Rally de Portugal, do melhor Rally de Portugal e do melhor Rally do mundo, o WRC. Sabemos hoje que são e têm cifras extraordinárias, estamos a falar num impacto direto globalmente na ordem dos 70 milhões de euros, é quanto aponta para o impacto direto e indireto daquilo que é o resultado do Rally. Mobiliza hoje, todo dia, a partir de Coimbra, Lausanne, Góis, Arganil, Mortágua, segunda vez, Lausanne, Góis, Arganil, Mortágua e depois uma super especial na Figueira da Foz. É um verdadeiro veículo de ligação do mar à serra, de podermos tornar possíveis que paisagens deslumbrantes, como a nossa paisagem da nossa praia oceânica da Figueira da Foz até à nossa Serra da Lausanne, possam ser percorridos por milhares e milhares de aficionados, possam e devam ser mostrados ao mundo milhares de fotografias, de Instagrams, de TikToks, de Facebook, sei lá, de tantas coisas que fazem hoje os nossos telemóveis e que tornam possível comunicarmos ao mundo em simultâneo. E é, de facto, aquele que é considerado o melhor rally do mundo. São troços míticos que temos na nossa serra, que fazem as delícias destes aficionados do rally. Ontem tivemos a oportunidade, na Porta Férrea da nossa universidade, de assistir, de facto, ao entusiasmo e, sobretudo, à qualidade que hoje máquinas e pilotos têm nestes desafios que são absolutamente extraordinários, só quem não assiste. Estaríamos, Carlos, à semelhança dos anos anteriores, a esta hora, a fazer este direto num dos troços do nosso rally, com o barulho dos motores e, sobretudo, com as pedras e o pó a passarmos por cima, que faz parte desta atividade, mas, enfim, juntar-me-ei logo que possível, no final da sessão da Câmara Municipal de Aveiro, juntar-me-ei logo que possível, amanhã irei ao Norte e no domingo estarei, à semelhança dos anos transatos, no pódio em Matosinhos, onde tive o ano passado a oportunidade de entregar o troféu a Robin Perk, que foi o vencedor do Rally de Portugal, que é um jovem dotadíssimo, com 20 anos, e que é impressionante. Quando olhamos para aqueles pilotos, Carlos, e eu olho para o meu filho que tem 16 anos e quase que parece um daqueles pilotos jovens, absolutamente superdotados para esta modalidade. E depois é evidente que não podemos deixar passar que amanhã é o 13 de maio e, portanto, uma das maiores peregrinações do mundo, naquele que é conhecido pelo altar do mundo, que é Fátima, que se juntam todos os anos milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro, de muitos países, a começar naturalmente pelos portugueses, por muitos portugueses, e talvez num tempo com as características daquilo que estamos a viver, em que as dificuldades, muitas delas económicas, outras sociais, haja aqui muitas vezes um certo porto de abrigo, em muitos na fé, na religião, outros na espiritualidade, cada um terá as suas motivações, mas Fátima continua a ser um referencial emocional, espiritual do mundo inteiro. E por isso estamos às portas, de facto, de Fátima, 13 de maio. Lembrar os nossos ouvintes, que muitos não sabem, mas a partir de agora até ao 13 de outubro, todos os dias à noite há uma procissão das velas, e essa procissão, eventualmente mais recatada, mais tranquila, para aqueles que querem assistir, tem de facto essa motivação. E estamos às portas, obviamente, das Jornadas Mundiais da Juventude, que vão ter lugar na primeira semana de agosto, mas que na última semana de julho já vão movimentar milhares de jovens do mundo inteiro. A nossa região centro, à data de hoje, conta receber na ordem dos 50 mil jovens, uma semana antes das Jornadas Mundiais da Juventude. Está praticamente confirmado a visita do Santo Padre a Fátima, e portanto significa que este ano, Carlos, será seguramente um ano em que tudo aponta para podermos ultrapassar as maiores e as mais conhecidas fasquias dos resultados alguma vez alcançados. E se somarmos a isto, falaremos disso na próxima semana, mais os 4 concertos de Coldplay em Coimbra, e teremos a seguir o RFM Somni na Figueira da Foz, e tantos outros que fazem com que, de facto, a região esteja vibrante e possa apresentar números que nunca tínhamos alcançado na história do turismo do centro em particular e em Portugal em geral.
Eu não estou a pedir sugestões, porque no fundo elas estão aí, já acabaste por referir, pelo menos estas mais evidentes. Só quero é desejar-te hoje um dia particularmente feliz, bem o mereces, e que, no fundo, é o reconhecimento que a Câmara de Ilhovo traduz, seguramente, o reconhecimento desses municípios que fazem, a Câmara de Aveiro, claro, peço desculpa, que esses municípios que fazem parte do turismo do centro. Parabéns, muito obrigado por isso. Só que antes de terminar, gostava de partilhar consigo as declarações que nós recolhemos do empresário Arnaldo Batista após a apresentação do livro A Cerveja Património de Coimbra e do Mundo, que Arnaldo Batista foi o grande mentor, um dos autores também, e a pergunta muito simples: que livro é este?
Isto é um livro que trata de uma forma transversal a história da cerveja em Coimbra e no mundo, e muito particularmente o património cervejeiro em Coimbra. É um livro para memória futura, trabalha toda a área das bebidas fermentadas, cerveja incluída, obviamente, e que, assim esperamos, será uma ferramenta indiscutível para o setor. A Topazio e Onyx são duas cervejas perto de atingirem o seu centenário, mas antes da Topazio e Onyx já se produzia cerveja em Coimbra. A cerveja em Coimbra surge no primeiro quartel do século XIX, 1820. Daí para cá houve várias experiências, houve várias fases no desenvolvimento da produção cervejeira de Coimbra, a última das quais é a Praxis, já beneficiando de todo um conjunto de saberes que, entretanto, foram sendo adquiridos, nomeadamente tirando partido de algumas tecnologias na área da biotecnologia existente. Eu diria que não há uma boa cerveja sem uma boa água, e Coimbra, felizmente, tem essa particularidade. Coimbra tem das melhores águas para obter uma boa cerveja.
Coimbra tem um grande empresário que se chama Arnaldo Batista, que recuperou para a cidade as cervejas Topazio e Onyx, e com a apresentação deste livro conseguiu juntar na antiga fábrica da cerveja, hoje as instalações da Plural, centenas de amigos para poderem dar-lhe um abraço e também, naturalmente, saborear as cervejas Topazio e Onyx que ele gentilmente partilhou com cada um de nós. Despeço-me de todos vós, só dizer que daqui a pouco Fátima vai estar em direto com o Luís Vaz para partilhar as emoções de todo o santuário que neste momento já se vive. Eu regresso na próxima segunda-feira com mais uma edição do Regional Rural. Luís Vaz continua consigo já. A todos um bom fim de semana, muito cuidado na estrada, há muita gente, cuidado com as emoções do rally, não facilitem, por favor. Um dia particularmente feliz. Bom dia.